Primeiramente, eu gostaria de saber como é que se iniciou esse processo de aquisição da Inapós pelo Grupo Clariant.
Legal. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade. A gente vem mapeando algumas faculdades ao longo do todo o território nacional. Mas o que chamou atenção aqui foi uma faculdade com 150 vagas de medicina, uma faculdade que tem duplo conceito 5, tanto no curso como na instituição. Então, o curso de medicina aqui é aprovado, todas as vagas regularizadas pelo MEC com nota 5 no conceito de aprovação e, principalmente, que a instituição é nota 5 por um curso da odontologia, que é nota 5 de reconhecimento e também da instituição. Então, todos os critérios de qualidade do MEC na instituição do Inapós eram atendidos. Nota 5, máxima qualidade, mestres e doutores, os nossos professores. Então, isso chamou a nossa atenção e a gente começou um processo de olhar a estrutura com mais carinho, que nós chamamos carinhosamente de diligência operacional. Essa diligência operacional aconteceu nos últimos 6 meses, onde a gente veio se aproximando da vendedora, que no caso é a Tereza, e conversando sobre essa documentação. Como nós entendemos que isso tudo estava organizado, totalmente regular no Ministério da Educação, a gente começou a evoluir no processo de aquisição.
E ao todo levou quanto tempo?
Nós podemos falar aí uns 8 a 9 meses, mais ou menos, entre diligência, entre o processo de toda a parte de documentação, levantamento de contratos, geralmente é entre 8 a 10 meses.
O valor dessa aquisição, ele pode ser divulgado?
Boa, isso é sempre uma boa pergunta. Todos os valores de aquisições, as empresas que são listadas na Bolsa são obrigadas a divulgar esse valor. Como nós não somos uma empresa listada e por questões de confidencialidade, a gente prefere não divulgar valores.
Agora, o que o grupo pretende investir e como será esse investimento na Inapós em Pouso Alegre?
Maravilha, Jeff. Essa é a principal pergunta. O nosso grupo é um grupo que está formado há 2 anos, que já tem 3 faculdades, uma faculdade em Salvador, uma faculdade em Tubiara e uma faculdade no sul da Bahia, Eunápolis. Em todas essas 3 faculdades, nós prezamos pela qualidade de ensino. Temos os melhores laboratórios, consultórios médicos, mais de 80 consultórios em Salvador, mais de 40 consultórios em Tubiara e, ao total, a gente faz mais de 6 mil atendimentos médicos para a comunidade. Não, Salvador, em Eunápolis e Itubiara. E toda essa expertise de professores, mestres, doutores, infraestrutura, convênios nacionais e internacionais, nós queremos trazer aqui para Pouso Alegre. Então, quais são os nossos planos? Nossos planos para Pouso Alegre é reformar ambulatórios e criar ambulatórios. Nossos planos para Pouso Alegre é investir num corpo docente de qualidade, num projeto pedagógico de qualidade, para que a gente consiga assumir cada vez mais a qualidade de ensino para aqui para o sul da Bahia. Desculpa, para o sul de Minas Gerais.
E vocês disseram, pelas informações que recebemos, é que vocês vão construir um novo prédio para as faculdades. Já tem a definição desse local? Como será essa obra?
Legal, Jorge. Essa é sempre uma pergunta boa. Hoje nós estamos instalados aqui num prédio de mais de 3.500 metros quadrados. É um prédio que ainda funciona de manhã e de tarde. Então, nossa primeira ação é colocar esse prédio à disposição dos nossos alunos nos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Isso faz com que, com a maturação do curso, a gente vai começar a entender se é necessário ou não uma estrutura. O que nós já identificamos? Nós já identificamos que nós vamos precisar de uma área de ambulatórios. Então, estamos vendo aí uma área entre 500 e 1.000 metros quadrados para fazer consultórios médicos que vão atender a população e os nossos alunos. Mas eu posso te dizer que se esse prédio ele for pequeno para o tamanho das nossas pretensões em termos de qualidade, muito provavelmente a gente fique com esse prédio mais uma outra estrutura, construa mais ambulatórios. A gente não mede esforço em termos de investimento, que a gente preza pela qualidade.
E quanto vai ser investido nos próximos anos em Pouso Alegre?
Legal. Nesse primeiro momento, para a gente começar a entender ordem de grandezas, a gente sempre vai pelas necessidades do curso. Tudo que tiver preconizado no Ministério da Educação, em termos de diretrizes de base, ambulatório, para que o aluno se forme um bom médico, nós vamos fazer. Mas para os próximos 3 a 6 meses, nós estamos prevendo investir mais de 10 milhões de reais só na parte de infraestrutura. fora toda a parte de bibliotecas online, infraestrutura do prédio, como Wi-Fi, infraestrutura de clínica, como consultórios, infraestrutura de capacitação de colaboradores e professores.
Vai aumentar o número de vagas, tanto para o curso de medicina quanto para o de odonto?
Maravilha, essa é uma pergunta boa. Todos os aumentos de vagas do curso de medicina, eles estão regidos pelo Ministério da Educação e nesse momento eles estão fechados. Então, não existe previsão de aumento de vagas do curso de medicina, nós temos 150 vagas regulares e é com elas que nós vamos trabalhar. Para o curso de odonto, que a gente também vai ter total atenção, então nossos alunos da odonto vão ser olhados da mesma forma que nós estamos olhando para os alunos da medicina, a gente tem 120 vagas anuais e nós vamos continuar com elas.
Até você falou da mesma atenção, né, para a turma de odonto. Uma das preocupações, né, dos alunos da odonto é de que, como o grupo foca muito na medicina, eles ficaram preocupados com o futuro deles na Inapós. O que, que você pode dizer sobre este assunto?
Eu posso te dizer que eu encontrei maravilhosos alunos aqui em odonto. Ontem nós conversamos com todos os alunos da instituição durante um período muito prolongado. A turma de odonto foi uma turma extremamente receptiva. E a gente não poderia pensar diferente em olhar para o curso de odonto, porque o Inapós nasceu no odonto. A doutora Tereza Cristina tem uma história longa na área de odontologia, é avaliadora do MEC, construiu aqui cursos de pós-graduação e depois curso de graduação em odonto. Então essa faculdade nasceu da odonto. É óbvio que por uma questão de tendência de mercado, hoje a medicina ela se sobressai. Mas no mesmo olhar em qualidade, infraestrutura, equipamento, corpo docente, que nós vamos olhar para a medicina, nós seguramente vamos olhar para o odonto. Isso a gente não tem dúvida nenhuma.
E com os investimentos que vocês vão fazer, vai haver aumento nas mensalidades?
Boa, essa é uma pergunta muito boa. Porque o que, que a gente sempre respeita? Os contratos que estão em vigor. Então, o que, que a gente trabalha? Geralmente, as mensalidades são ajustadas anualmente, é o que vai acontecer aqui. E elas são ajustadas em cima do índice de inflação, que gira em torno de 4,5% a 6,5%. Obviamente que se você tiver mais investimentos e isso custar de forma mais onerosa para a instituição, ela pode, pela lei, repassar esse valor para os alunos. Mas isso com muita calma. Aqui a gente não vai fazer nenhum aumento fora do padrão de mercado. Aqui a gente não vai fazer nenhum aumento que a gente não justifique isso para o nosso aluno. Então, qual que é a nossa tendência aqui, como em outras instituições? É sempre que o aumento vai acontecer para o ano seguinte, é chamar os representantes e explicar o porquê daquele reajuste. Mas eu posso garantir para você que para 2025 não está nada previsto além do aumento inflacionário que a gente teve no ano anterior.
Agora, sobre o número de vagas do ProUni e FIES. O Inapós ele tem um número considerável dessas vagas. Como é que fica a partir de agora?
Maravilha. Nós, pela legislação, nós somos obrigados a ter 10% das... Não é um critério de obrigatoriedade, mas se você preencher essas cotas, você tem um incentivo fiscal pelo ProUni. Então, você tem 10% das suas vagas entre FIES e 10% de ProUni. Então, se eu tenho 150 vagas, eu tenho 30 vagas entre ProUni e FIES. Nós vamos continuar mantendo as mesmas vagas. Então agora em dezembro a gente faz os pedidos dessas vagas de FIES, em janeiro o Ministério CISPROUNI divulga isso, deixa aberto para os nossos alunos calouros e também veteranos para que eles possam concorrer, obviamente atendendo aos critérios do FIES. Vamos manter sim.
Agora outro assunto que foi dito na reunião é que vocês têm um financiamento próprio para o aluno que não consegue ProUni nem FIES e que não tem condições de bancar uma faculdade, por exemplo, de medicina. Como é que funciona isso? Vai ter realmente esse financiamento próprio? Como é que ele funciona?
Essa é uma pergunta super relevante. Quando a gente fala em financiamento próprio, a gente só não pode se equivocar, achar que é o financiamento da faculdade. Por quê? O curso de medicina ele é um curso oneroso. Você tem muito investimento, você tem pagamento de professor, você tem pagamento de infraestrutura. Então, da faculdade, ele tem os seus custos ajustados. O que, que nós fazemos? Nós recorremos a parceiros. Então, eu posso te dizer, o Sicoob é um parceiro nosso que vai direto com o aluno e oferta esses processos, o Santander e o Itaú. Esses três parceiros, eles diretamente vão aos alunos e ofertam os nossos financiamentos estudantis. Mas da faculdade, FIES e ProUni.
Agora, falando da medicina, uma preocupação dos alunos é quanto à questão de estágio, porque o hospital comporta SUS, aqui eles estão tendo dificuldade E eles, uma das preocupações que eles colocaram na reunião foi justamente essa, de um hospital porta-SUS para eles poderem fazer o estágio. Como é que vai ficar esta situação?
Bom, pelas nossas diretrizes curriculares, Jefferson, e é muito importante a gente entender, o curso de medicina, do primeiro ao 12º semestre, ele tem as suas obrigatoriedades. Basicamente, nós, como um grupo, optamos por trabalhar do primeiro ao 8º semestre, que é o ciclo básico, o ciclo clínico, dentro da nossa casa. O que, que é isso? É construindo ambulatórios, é construindo um centro de simulação realística. Eu te convido a visitar aqui as nossas estruturas que possuem já essa particularidade. É construindo estruturas onde eu trago o paciente para dentro de um ambiente controlado. Por que isso é importante? Quando eu trago o paciente, eu trago o professor e o preceptor. Eu sei a qualidade do ensino que eu estou prestando para esse aluno. Quando ele chega no internato, aí sim, a gente precisa fazer com que o horizonte do aluno se expanda um pouco, que é onde a gente entra nos hospitais de média e alta complexidade. O que, que nós já temos mapeado aqui? Cidades como Varginha, Ouro Verde, cidades no entorno, os nossos convênios já estão adiantados, inclusive em cidades próximas também, para que o nosso aluno, quando chegar nesse 8º semestre, que ele vai cursar o 9º, 10º, 11º, 12º, ele já vá para a rede pública nos hospitais de média e alta complexidade. O que, que a gente garante? Tudo que está preconizado no Ministério da Educação, nós vamos ofertar a esses alunos. Obviamente que tem coisas um pouco mais perto, e obviamente nós vamos ter que abrir o nosso horizonte num raio de 60, 70 quilômetros, para que eles consigam conhecer novas regiões, para que eles consigam conhecer novas realidades, e essas cidades também se beneficiem com preceptores treinados, com alunos em capacidade para atender a população. Então, seguramente eles vão ter isso.
É Ouro Fino, né?
Ouro Fino. Boa, desculpa, Ouro Fino. Ouro Fino.
Agora, um assunto melindroso que nós citamos na matéria foi a questão de demissões. Boa. Como é que vai ficar essa situação?
Maravilha. Esse sempre é um receio, né? E eu gosto sempre de a primeira coisa que a gente fez quando a gente trocou o controle acionário foi chamar quem? Os colaboradores. São eles que trouxeram o Inapós até aqui. E depois os professores. Então, nessa reunião, a gente deixou isso muito claro. Numa faculdade como essa, que tem ainda 300 alunos de medicina, mais 150 alunos de odonto, ela está num processo de maturação. E ela tem um número de funcionários. Daqui a 3 anos, esse número de alunos dobra. E eu posso garantir para você que a gente triplica o número de colaboradores. Quando você tem esse processo, você naturalmente já diz para esses colaboradores, olha, eu vou ter muita oportunidade aqui dentro. Não existe essa história de demissão. Existe sim uma história de crescimento. Porque se eu tenho, por exemplo, 12 funcionários, daqui a 3 anos eu vou ter 48. Então não faz sentido eu me desfazer de funcionários que conhecem a história, que conhecem a estrutura, para que me auxiliem nesse movimento. Só que tem sempre um detalhe. É uma gestão nova, são processos novos, são sistemas novos. Cabe ao funcionário entender se é isso que ele quer e continuar com a gente. Então eu estou dizendo para você com todas as letras, todos os funcionários que aqui estão convidados a permanecer com a gente, que obviamente com o passar do tempo, olhando a estrutura, o próprio funcionário vai dizer, olha, eu quero ou não quero, e os funcionários com alta performance seguramente continuarão com a gente, e os que não têm alta performance, como a gente naturalmente faz, eles vão ser trocados. Mas isso eu posso te garantir que é um mínimo número muito pequeno.
Ok, algo mais você gostaria de acrescentar?
Não, primeiro eu queria te agradecer, dizer que as nossas portas do Inapós estão abertas, não só para a comunidade médica, mas para a comunidade de odontólogos, dentistas, mas principalmente para a população. Nós estamos aqui com o dever de formar bons médicos, bons dentistas. Isso passa por um atendimento à população. Então, estamos de portas abertas para vocês conhecerem o nosso trabalho, conhecerem as nossas outras faculdades, porque falar é fácil, mas é fácil mostrar o que a gente fez, o que a gente pegou dessas outras instituições, que é as ARNS de Salvador, que é as ARNS de Itumbiara e que é a Unisul Bahia, que faz parte agora do grupo Clares, junto com o Inapós.
A Inapós, em relação a essas outras faculdades, como é que se avalia a situação da Inapós?
Boa. Aqui a gente tem uma situação... Eu sou suspeito para falar, porque quem fez a diligência aqui fui eu. Eu me apaixonei por essa instituição. Eu acho que é uma instituição muito bem posicionada, com pessoas muito guerreiras e que a gente consegue chegar muito longe. Obviamente, se você olhar a nossa estrutura de Salvador, nós temos 2 mil alunos de medicina. É uma estrutura com 10 mil metros quadrados de medicina. A maior estrutura da Bahia. A estrutura de Itumbiara é mais de 6, 7 mil metros quadrados de área. Então, são instituições em que nós já estamos há pelo menos 2 anos, que nós, toda essa capacidade de investimento já foi feita. Olhando para o Inapós, a gente consegue ter a expertise e a experiência de que eu quero chegar ali. Então, eu sei como investir. No momento de hoje, ela ainda está em maturação. E, obviamente, que a gente vai investir o quanto for preciso para deixar ela iguais às outras nossas instituições.
Ok, então gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade e dizer que estaremos aí, o Matéria 1 sempre à disposição para divulgar o trabalho aí de vocês.
A disposição é toda nossa, a gente gosta de falar com os veículos de comunicação, porque quanto maior o nosso alcance, maior o benefício para o nosso aluno, maior segurança para os pais dos nossos alunos, mas principalmente maior benefício para a população, é isso que a gente quer fazer.